Retrospectiva Marconi 8h24 nesse pós-natal, sexta-feira, com a presença aqui do estúdio, prefeito Agnaldo Felipe, prefeito de Pedras Grandes, falando sobre assuntos pertinentes ao município, à região, né? Prefeito, vamos falar agora sobre essa questão da infraestrutura das rodovias, a gente tem uma pincelada no início, mas tem importantes ligações, né, que o senhor falava aqui, né, de Pedras Grandes com outros municípios. E falando da rodovia da... O nome correto é Rodovia da Imigração Italiana? Pessoal, vocês falam de uma maneira diferente também, não
é? É, Rodovia da Imigração Italiana. Uma forma que a gente teve também de homenagear aí essa grande história da colônia Zambuja, né, 1877. Uma luta muito grande, né? Eu estava vindo ontem aqui para Uruçanga e aí o nível de satisfação da gente de estar concluindo uma obra importante como essa, que, vamos dizer, está aí pelo menos 50 anos atrasado, né? Que gerou esse estresse econômico para o município de Pedras Grandes. Então a gente perdeu em 1974 a linha ferroviária que ligava Lauro Miller a Tubarão, que queira ou não queira, impulsionava, ajudava a impulsionar a economia de Pedras Grandes, e depois, então, a falta dessa obra de infraestrutura, ela sacrificou muito a economia do município de Pedras Grandes. E eu, já no primeiro mandato, estabeleci isso aí como foco, como meta principal. Né, ajustamos, né, com o governo do estado esse investimento, na ordem de 40 milhões de reais, e de lá para cá, então, tudo que é obra, como toda obra pública, a novela começou, teve um meio e graças a Deus ela está chegando ao final. Então, ontem vindo para cá, o nível de satisfação da gente é muito grande, né, por ver essa obra de infraestrutura, que faltam aí em torno de 500 metros para a gente poder estar encaixando aqui na comunidade do Rancho dos Bugres, a nossa parte pronta. É, claro que tenho feito uma cobrança já há bastante tempo, um pouquinho mais veemente, de Uruçanga, né, do município de Uruçanga, que faça parte deles, né?
Conversei com a prefeita Estela agora essa semana, no dia 24, disse que também...
Tem 3 anos já que eu estou, 3 anos que eu estou construindo a rodovia da imigração italiana. Então eu não estou aqui falando do governo da prefeita Estela Talamini, né? Estou falando do município, no geral, né? No geral, do município de Uruçanga. Teve tempo suficiente para atualizar o projeto, não é? E quem sabe, pelo fato de ser ali 1 quilômetro apenas, de ter já executado essa obra. Agradeço muito a prefeita Estela Talamini, que me procurou lá em Pedras Grandes, né, e aí forneci para ela os dados do nosso projeto, que é um projeto que é o primeiro da região que tem ciclovia dupla, né, e eu digo que a obra ela tem que vir e vir com qualidade, porque nós temos a mobilidade, tanto das pessoas que gostam de caminhar, das pessoas que andam de bicicleta, mas hoje nós temos também do cadeirante, que no passado então estava muito limitado por conta da cadeira de roda ser apenas mecânica, hoje ela é elétrica. Né? Então hoje nós temos essa população, ela tem o direito também de ir e vir. Então fiz uma ciclovia dupla, né, que permite... O cadeirante, por exemplo, ele pode sair do Rancho dos Bugres e ir à Zambuja, né? Ele vai com segurança, né? Isso é um direito que essas pessoas também têm. Então entreguei o projeto, me parece que ele já foi atualizado, escutei alguma coisa relacionada já ao processo licitatório, mas para você ver então que nós vamos terminar primeiro que Uruçanga, né? 17 quilômetros de asfalto. Né, enquanto que Uruçanga ainda não conseguiu fazer 1 quilômetro.
É importante, falava da prefeita que ela disse que realmente teve essa conversa com o senhor e a pretensão é que tenha essa ciclovia ali nesse espaço e que Uruçanga permaneça da mesma maneira, né?
Sim, ela...
porque é um contato que se... é um ajuste que de Uruçanga para também o município, né?
Não, e sim, acesso direto sim, também, sim, né? Mas eu estou falando que tem 3 anos que nós estamos construindo a rodovia. Não... Claro, isso já era para estar pronto, licitado, e a parte de Uruçanga, quem sabe já pronta também. Não estou aqui fazendo uma crítica à prefeita Estela Talamini, que assumiu agora, no início desse ano agora, né? Tô fazendo uma crítica aqui ao comportamento, né, da ANREC, porque nós estamos tratando de uma nova ligação entre a Murel e a ANREC. Né? É preciso que nós, os municípios da região, nós nos respeitemos. Né? Então, essa cobrança eu sempre vou fazer, porque eu estou construindo a rodovia da imigração italiana como uma forma de demonstrar o respeito de Pedras Grandes para com o município de Uruçanga. Né? E essa condição inversa, eu acho que ela tem que acontecer também. Uruçanga precisa olhar para Pedras Grandes como um parceiro que vai trazer para cá, investimentos também. Porque o trânsito que nós temos hoje na EC390, então, que vem buscar o nosso principal equipamento turístico dessa região, que é a Serra do Rio do Rastro, ele passa direto, ele não vem para a região da ANREC. E o foco da rodovia da imigração italiana e a Torre de Pisa e a rota que criei, a rota da imigração italiana, o município mais beneficiado é o de Uruçanga. Porque depois, então, do epicentro, que é a Zambuja, a primeira colônia, e a Torre de Pisa, eu vou mandar o turista aqui para Uruçanga. Uhum. Então, eu penso que esse projeto já deveria estar atualizado. Quando nós pavimentamos, inclusive, daqui do Nova Itália até onde nós temos o pavimento, lá no Rancho dos Bugres, próximo do Rancho dos Bugres, ali naquele ferro velho, nós já deveríamos ter considerado a largura ideal dessa pista. São pequenas coisas que demonstram o olhar que uma cidade tem para com a outra. Então, é assim, para deixar claro aqui o meu posicionamento, porque eu não sou de jogar confete para cima de ninguém, de falar aquilo que penso, aquilo que sinto. E com relação a isso, é exatamente o que falei.
Agora o senhor sente que vai sair algo do...
Olha, pelo menos 800 metros da nossa ligação, graças ao entendimento da prefeita Estela, vai sair conforme o padrão da rodovia que nós estamos construindo de lá para cá. Uhum. Então, pelo menos vai esse trechinho aí de 800 metros, acho que não dá um quilômetro, deve sair com essa infraestrutura, que não é para mim, são para essas pessoas, tanto para a bike quanto para o cara que gosta de caminhar, mas principalmente para o deficiente físico.
Prefeito, e essa pavimentação, que o senhor nota, porque ele encurta bastante o caminho, Porque antes, com uma estrada de São Batido, mas agora é muito mais rápido.
Você quer ir a Tubarão, por exemplo, você tem que ir você vai ou para o Morro da Fumaça, BR-101, ou você vai a Orleans, E para depois acessar 390. Agora você tem o caminho aqui, por a Zambuja. E lá também agora estou fazendo o pavimento da estrada de Azambuja até 13 de maio.
Que aí é outra...
É um outro investimento de aproximadamente 10 milhões de reais. Nós estamos fechando nessas duas obras de infraestrutura 50 milhões de reais de investimento.
Lá tem projeção, esse outro lado, 13 de maio?
Não, já começou a obra. Nós já temos quase 2 quilômetros de pavimento colocado.
Para entrega tem...
Para entrega agora no mês de maio, abril, nós devemos estar entregando aquela infraestrutura lá também.
Perfeito. Outros setores, prefeito Agnaldo, para a gente entender, você falava que tudo está integrado, educação, cultura, saúde, como é que o senhor tem trabalhado?
Olha, a saúde é um setor, é o mais importante de todos eles. A saúde e a educação sempre serão. A infraestrutura, ela é complementar, ela facilita, inclusive, a vida da gestão desses dois setores, porque traz desenvolvimento, então traz mais recursos, e mais recursos a gente, então, foca sempre na saúde e na educação. O nosso sistema, quando assumi a prefeitura no primeiro mandato, totalmente desatualizado. O município tinha lá um postinho de saúde apenas. Hoje nós vamos agora, lançamos a licitação da etapa complementar para a finalização da nossa unidade básica de saúde. São mais 2.080 metros quadrados, com elevador para maca, onde a gente vai trabalhar bastante também a média complexidade diagnóstica. Mas Pedras Grandes é o primeiro município dessa região a implantar o sistema de telemedicina, que é a medicina do futuro. Nós não podemos abrir mão desse sistema. O município que não tem ainda, sugiro que vá atrás, porque o resultado da telemedicina é muito importante. Então, eu tenho implantado de forma protagonista já há mais de 3 anos em Pedras Grandes esse sistema, que já tomou conta da Murel. E a gente incentivou muito isso, porque trouxe, isso é um valor que a gente paga por habitante, então saímos lá de R$ 2,80 por habitante que a gente pagava para R$0,74 agora, porque, claro, a demanda gerada foi muito grande. Então, a saúde, nós temos a relação aqui com o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga, temos com 13 de maio também, Tubarão e Orleans. Então, um pouco dessa demanda a gente descarrega no complexo regional de saúde. Não tem lógica determinadas áreas da saúde querer construir uma estrutura no município. né? Já que a gente tem essa proximidade com esses complexos que já vão, que podem, através dessa parceria via os convênios, que podem, vamos dizer, atender essa demanda, né? A vazão dessa demanda. Uhum. Então, vai bem, nós temos uma frota grande de carros novos, né, para fazer o leve-trás. Eu acho que um dos poucos municípios que busca o paciente em casa, que vai levar em casa, é o nosso sistema. A gente trata com muito carinho essa área.
A gente vive numa região bastante extensa na questão de agricultura também. Lá em Pedras Grandes, hoje a gente até tem a questão do Vales da Uvaguete, nós temos o cultivo da uva, a questão da produção do vinho, né? Como é que o senhor acompanha isso tudo e como é que está para Pedras Grandes?
Né? É uma base forte, a agricultura familiar de Pedras Grandes e o agronegócio é a base da nossa economia. Né? Somos o maior produtor de fruta de caroço dessa região. Né? E nós temos também alguma coisa relacionada à uva Goethe, que é para a produção do vinho artesanal, porque não temos nenhuma indústria em Pedras Grandes, e o agronegócio é a base. Nós temos hoje 8 frigoríficos na área do abate suíno e do abate bovino, que atende essa região aqui, a região sul do Brasil, desde o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A indústria metalmecânica, nós temos a 7ª maior farmacêutica do Brasil, também está localizada em Pedras Grandes, agora adicionando na nossa economia aí o turismo, então ganha com isso essa circulação também o nosso comércio. Mas a agricultura é a base da nossa economia. E, claro, o principal gargalo é a atualização das nossas pontes, que eu já tive no primeiro mandato a oportunidade de atualizar 30, acho que foram 37 pontes, em que nós utilizamos esse aço da ponte Ercílio Luz para substituir, então, essas longarinas de madeira, de eucalipto, né, por peças de ferro, porque a gente tem, então, essa circulação para o escoamento da nossa produção aumentada, caminhões cada vez maiores e transportando cada vez mais peso. Então, essa infraestrutura rodoviária vicinal precisa cada vez mais ser atualizada, e a gente devagarinho está fazendo. E essas veias, vamos dizer, estruturantes, como a rodovia da imigração italiana, nossa ligação com 3 de maio, e agora essa luta que estou começando a fazer para pavimentar a estrada que liga Zambuja, São João e Ribeirão da Areia, encaixando na Genésio Mazon, aqui na divisa com Uruçanga e Cocal do Sul, também é uma obra importante, né? Porque temos aí outros negócios que estão sendo desenvolvidos na comunidade do Ribeirão da Areia, como o novo resort Termas de São Pedro. Ali a gente tem o frigorífico de Itália, o frigorífico Siquinel, que são empresas que orgulham a cidade de Pedras Grandes, né? Empresas tradicionais e que crescem muito, fazem muito investimento. A Limpel, temos também a mineradora Pedra Forte. Eu trato sempre o Ribeirão da Areia como a Pedras Grandes virada para ANREC aqui. A gente no passado perdeu para Uruçanga, a comunidade do São Pedro e do Morro da Lagoa, por conta de detalhes, né? A proximidade aqui com o centro de Uruçanga não justificava nós termos entregue esse importante território do nosso município para o município de Uruçanga. Mas o desleixo da gestão, né? A falta de visão, né? De enxergar essa região aqui como uma região que pode se desenvolver e está se desenvolvendo muito, fez com que a gente perdesse o território. Então eu procuro fazer, ter um olhar diferenciado para essa região aqui. Então essas obras de infraestrutura que falei, a nossa ligação também entre a EC390 São Ludo Gero, que o projeto já está pronto. Então Pedras Grandes diminui o custo para a prefeitura para fazer a manutenção do restante das estradas rurais, né? Facilita o escoamento da nossa produção e, claro, vai cada vez mais valorizando, vamos dizer, do ponto de vista imobiliário, todo o território do município.
Você falava sobre a questão das termais, as águas e o resort. O senhor tem acompanhado de perto também, né? Que fica ali é a região de Pedras Grandes,
Pedras considerado Grandes, ainda. Pedras Grandes. É o Termas de São Pedro.
Que é o passado, era fortíssimo.
Passado glorioso, né? Presidentes da República ali já se hospedaram, o cantor Roberto Carlos por várias vezes. Então, depois, na década de 80, deu lugar para uma mineradora de Florita. E agora, então, depois a pressão econômica também, porque o minério começou a cair o valor. E eles acabaram desativando, E surpreendentemente, numa dessas detonações lá, aflorou um veio importante que tem hoje a maior vazão dessa região, são 200 mil litros de água surgente. Ora, uma água que é uma das que mais tem qualidade medicinal, não é? Então a família resolveu, enxergando o conjunto também daquilo que nós estamos fazendo, direcionando o município para o turismo, ajudando a direcionar a região para o turismo, que nós todos possamos focar nesse importante setor. O turismo, é bom que se diga aqui, que ele não tira absolutamente nada de ninguém, ele só agrega, ele é complementar, porque quanto mais tu tem políticas públicas para desenvolver esse setor preparadas, mais investimento ele vai acontecer no município, na região, não é? E principalmente do ponto de vista da infraestrutura, que vai beneficiar, como disse ali atrás, mais as pessoas que moram na região, não as pessoas que vêm eventualmente fazer aqui uma visita. Quando você, então, bota LED no centro aqui, vamos dizer, na área urbana de Uruçanga, por exemplo, como eu botei em Pedras Grandes, você está trazendo qualidade de vida para quem mora aqui, não é para quem eventualmente está passando aqui. Aí quem eventualmente vai estar passando aqui, como passa em Pedras Grandes, aquilo ali chama atenção. Ele leva essa informação positiva, né, para o local de onde ele saiu, não é? E estimula com essa informação positiva que outras pessoas, então, decidam, também quero conhecer. E aí essa roda virtuosa da economia ligada ao turismo, ela se desenvolve.
Perfeito. O prefeito Agnaldo Felipe, prefeito de Pedras Grandes, hoje conversa conosco, diversos setores que movimentam, né? E sempre, e cada setor, né, o prefeito que a gente fala aqui, independente, ele sempre vai afunilar lá com a economia do município, né?
Com a economia.
Tudo gera economia.
Na área da saúde, citei que nós, então, ganhamos um prêmio no Rio de Janeiro agora nesse ano, por conta da iniciativa relacionada à telemedicina. Na área da educação, a gente faz um investimento também de praticamente 8 milhões de reais, fizemos 19 salas de aula, nós temos um sistema nucleado, né, de educação na comunidade da Ilhota, construir uma piscina semiolímpica também para atender a demanda, os alunos da nossa rede escolar, mas atender também o esporte, incentivar a natação profissional, e também a hidrofisioterapia, toda a demanda saída do nosso sistema de saúde. A ginástica mais completa, segundo os especialistas, é a dentro d'água. Então, além de a gente trazer mais qualidade de vida também para a nossa melhor idade em Pedras Grandes, para esse ano a gente já vai, então, abrir as portas do nosso sistema para que essa demanda do setor de saúde, na área da hidrofisioterapia, lá na nossa piscina seja feito. Estamos investindo agora mais praticamente 1 milhão de reais na urbanização de todo o setor. Para você ter uma ideia, construímos 19 salas de aula, mais uma creche na comunidade de Pedrinhas, que é uma comunidade importante, onde nós temos um grande gerador de emprego, que é a Pedra Plast, né? A comunidade ali também é uma comunidade muito forte. E essa demanda, esse olhar que a gente tem diferenciado para o Ribeirão da Areia, nos levou também a construir uma outra estrutura muito grande, né, com uma nova escola, e disponibilizar também uma creche ali para a comunidade do Ribeirão da Areia. Então, os investimentos na área da educação resultaram para a gente a segunda melhor posição na Amurel, relacionada à entrega na área da alfabetização. Nós somos hoje, dos 18 municípios da Amurel, a segunda maior, melhor entrega, mais competente entrega. E somos o 30º do estado de Santa Catarina.
Nosso carinho, um abraço a todos de Pedras Grandes, temos uma boa audiência em Pedras Grandes, que nos acompanham diariamente, seja pelo rádio ou também pela internet. O prefeito Agnaldo, são valores, são recursos, investimentos, né? Esses recursos, eles são próprios da arrecadação do município, parcerias com parlamentares, com o governo do estado, como é que hoje trabalha Pedras Grandes?
É um misto disso, né? Primeiro, a prefeitura economizar, né? Isso é fundamental, né? Eu, quando assumi a prefeitura, nós devíamos aí em torno de 3 receitas mensais, né? E quando assumi a prefeitura, a gente mal tinha o recurso para fazer a folha de pagamento. E hoje, então, nós já pagamos todas as dívidas, principalmente as que são relacionadas a precatórios. Pedras Grandes não deve absolutamente um centavo para ninguém. Nós temos também um Finisa, que aí fizemos investimento em dois trechos de pavimentação e compramos uma usina de asfalto, que é um, é o único, a única, vamos dizer assim, o único empréstimo contraído ainda no governo passado, não no meu, né? É, e que tem uma prestação, vamos dizer assim, de médio prazo para pagar. O restante a gente não deve absolutamente nada do ponto de vista previdenciário, o que é muito comum a gente vê em muitos municípios, quer dizer, apertou, não paga a parte previdenciária. Pedras Grandes, não, nós não devemos absolutamente nada nessa área. Eu terminei pagando a folha de pagamento, deixando a folha de dezembro também feito antes do Natal, né? O 13º já havia pago a 50% dele na metade do ano, 50% pagamos aí a semana retrasada. Então, a saúde financeira do município, e terminamos um ano com superávit importante, né? Praticamente uma receita do município guardado lá na poupança. Então, a economia da receita municipal, que já é pequena, mas se a gestão for feita com seriedade, alguma coisa você consegue economizar, né? E, claro, a relação com os parlamentares, que é um, eu digo sempre, é um caminho distorcido para a gente acessar os recursos públicos, seja do governo do estado ou do governo federal, porque é muitos poucos programas, os prefeitos têm, vamos dizer, condição de acessar. A gente tem que estar sempre submetido a tal da emenda parlamentar. O nosso sonho é que um dia a gente pare de bater essa fatídica foto, né, com um ofício, né, solicitando um determinado recurso, né, e publicando nas redes sociais, como se aquilo ali fosse uma grande coisa. Às vezes, né, os municípios se submetem aí a passar por essa situação com 100, com 150, com 200 mil reais, que são recursos que às vezes não servem para quase nada no município, né, porque o bolo tributário, a receita, ela é muito concentrada no ente federal. O custo da máquina no Brasil é muito grande, né, seja ela principalmente do ente federal, que não te permite, né, que tem lá hoje menos de 10% de recurso disponível, então, para lançar programas regulares para que as prefeituras, os 5.500 municípios do Brasil, pudessem acessar. Mas não, o caminho é via o parlamentar. É que aí vem, faz todo aquele entendimento, porque precisa do voto, porque precisa, então, bater aquela foto. Então, eu sonho com um dia, quem sabe, a gente não precisar estar mais sendo humilhado, não eu, né, o gestor de plantão, né, o país humilhado, né, com uma gestão administrativa completamente falida, um pacto federativo completamente destroçado, que concentra hoje quase 70% da receita no ente federal, lá uma gastança que é um negócio que vai acabar quebrando o país ainda, pode ter certeza, né, principalmente com esse governo que aí está instalado. Se continuar desse jeito que está aí, eu não sei onde é que nós vamos parar.
Perfeito. Falamos um pouco de Pedras Grandes. E nessa mesma linha, como é que está o contato hoje com o governo do estado? Da Pedras Grandes, governo do estado, sei que teve cobrança também por conta da própria rodovia, né, que não seguia, parava, liberação de valores, mas hoje como é que está?
Foi entendido, Ed, pelo governador Jorginho Melo, que a ação que movi não contra o governador e também não contra o governo do estado, a favor do cumprimento de um contrato. Nós moramos num país onde há segurança jurídica. Hoje nem tanto, né? Porque você vê aí ministros do STF, então, jogando na lata do lixo que está do lado lá da sua mesa, onde ele senta togado, né, jogando a Constituição na lata do lixo. Então, a segurança jurídica, ela já foi mais, né? Hoje é menos nesse país. Mas os contratos precisam ser cumpridos, né? Então, nós tínhamos, via um convênio, a garantido a rodovia da imigração italiana. Quando houve a interrupção dos pagamentos e aí a desmobilização do canteiro de obras, eu não titubeei, porque sou eleito e pago para defender os interesses do meu município. E relacionado a isso, eu vou ao extremo. Eu estou aí para cumprir a minha missão. Eu não sou um político profissional, né? Mas a minha formação também na área do direito me empurrou a fazer com que, nós utilizássemos a via judicial para obrigar o governo do estado a cumprir aquilo que está colocado no papel, né? Porque se até o fio do bigode tem valor, imagina um contrato, né, via um convênio, como era o nosso caso. Claro, o governador, na oportunidade, não gostou muito disso, mas eu tive oportunidade de me explicar com ele e coloquei até para ele que me sentia muito representado por ele quando, então, ele ingressou com uma ação na justiça contra o governo federal a favor da não federalização do Porto de Itajaí. Eu disse para ele, me sinto representado com isso, governador, porque o senhor está lutando por algo que é muito importante para o desenvolvimento de Santa Catarina. E também me sinto muito representado pela a sua ação na justiça, que recentemente garantiu o direito dos pescadores de tainha, principalmente da nossa região. Nós fizemos a maior safra de tainha dos últimos anos, por conta de que o governador teve peito suficiente para ingressar com uma ação na justiça, não contra o governo federal, mas aí a favor dos pescadores de tainha. Esse também foi o meu comportamento. E graças a Deus, hoje a nossa relação é muito boa, né? Estamos juntos aí, parceria, né? E recursos ele tem enviado para Pedras Grandes, ele tem pago religiosamente em dia o convênio que me permite terminar a rodovia da imigração italiana e agora também fazer a rodovia que liga a Zambuja 3 de maio.
Ok, prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe, peço licença ao senhor novamente, a gente vai fazer um contato aqui com os nossos anunciantes, no retorno a gente conclui a conversa aqui falando mais sobre Pedras Grandes. É o quadro Retrospectiva.